Vem aí, Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h10. Tá começando o Esportiva.
A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, um abraço para você de casa, você do trabalho, pessoal do pedal, aquele abraço das academias, o pessoal do carro, obrigado pela carona aí, vamos chamar ele, o nosso queridíssimo José Maria. José Maria, as informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo. Vamos aí, Zé, o nosso Alô Esporte Clube de hoje, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, meus amigos do Gabriela Esportiva, nesta segunda-feira, dia 13, Tony. É o nosso alô social é para o nosso amigo Francisco Moreno de Andrade. Ele é torcedor do São Paulo, né? É o Chico do Corte Legal, né? Agora em novo endereço, na rua 7 de Setembro, número 76. Esse é um cabeleireiro, Tony, que tem muito talento aí, é uma tesoura talentosa, o Chico Moreno de Andrade, do Salão Corte Legal, ouvindo o programa Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, seja bem-vindo mais uma vez para mais uma jornada aqui dessa semana do Gabriela Esportiva. 6h11, aproveitando, mandando um abraço para a rapaziada que ouve a gente aí, a todos vocês, um forte abraço. Zé Maria, vamos às informações da Fórmula 1 deste final de semana, né? O Verstappen pediu que a pista do Azerbaijão seja reformada para 2023, reclamou aí, né? E o Bottas criticou a falta de ritmo da Alfa Romeo em Baku. Ele disse que até a Williams era mais rápida. Zé Maria, e as informações aí da Fórmula 1, Zé?
Deu dobradinha da Red Bull. A Ferrari foi a grande decepção de ontem, né? O Sainz saiu na nona volta, o Leclerc estourou o motor do seu carro na vigésima volta. A Red Bull abre 80 pontos, né, sobre a Ferrari, né? E tivemos a vitória, né, do holandês, do Max Verstappen, vencendo em primeiro o mexicano Sérgio Pérez em segundo, e George Russell, né, jovem piloto britânico, na terceira colocação. O Lewis Hamilton, né, vem ressaltando a trepidação que o novo carro da Mercedes tem apresentado. Ele se machucou, né, foi mostrado sentindo muitas dores nas costas, e vira dúvida para o Grande Prêmio do Canadá, que já acontece neste final de semana. O atual campeão da Fórmula 1, Max Verstappen, foi o grande vencedor de ontem, Tony, do Grande Prêmio do Azerbaijão, né? O holandês chegou a 150 pontos e disparou na liderança do campeonato. Esta foi a primeira vitória do piloto no circuito de Baku.
Muito bem, Zé Maria, 6h13.
Gabriela Esportiva.
Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15 volta em 2022. Já estreou, né? Já teve jogo, né? É a pré-copa regional com 96 equipes do interior. Zé Maria gosta muito do futebol regional, né, Zé?
O Zonal de Ilhéus, da 12ª Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15, aconteceu no final de semana. Tivemos no sábado pela manhã a Escolinha do Avaí vencendo a Nova Geração pelo placar de 1-0. No jogo de fundo do sábado, Una empatou com Uruçuca 1-1, foi o resultado final. No domingo pela manhã, Uruçuca goleou a Nova Geração 6-0, foi o resultado desse jogo. E no jogo principal da manhã de domingo, o Avaí empatou com Una em 0-0. No domingo à tarde, tivemos os seguintes jogos: Uruçuca e Avaí, empate em 3-3. E no principal jogo da tarde de domingo, Una goleou a nova geração 6-0. Aliás, a nova geração foi a única equipe que fez 3 jogos, né? E perdeu todos os 3 jogos. Muito bem. Neste final de semana conhecemos, nessa etapa regional, os campeões dos principais grupos aqui da região sul da Bahia. O grupo A, com Itabuna, Grapiona, Uzeme e Itajuípe, deu Itabuna. Itabuna foi a grande campeã do grupo A. No grupo B, Avaí, Nova Geração, Una e Uruçuca. Uruçuca venceu pelo saldo de gols, né? Bela campanha aí da equipe sub-15 de Uruçuca. No grupo C, Camacan, Pau Brasil, Arataca e Santa Luzia. Parabéns a Camacan. Camacan aí fez a melhor campanha e foi a grande campeã do grupo C. No grupo D, Guaraci, Almadina, Barro Preto e Itapitanga, Tony Café. Surpreendente aí a sub-15 de Itapitanga, né? Que dentro de Guaraci foi a campeã desse grupo D. Muito bem. Essas equipes campeãs, né? Itabuna, Uruçuca, né? Camacan e Itapitanga vão jogar no próximo sábado, né? Teremos 2 jogos. Camacan, no primeiro jogo, Camacan enfrenta Itapitanga e no jogo de fundo, Uruçuca enfrenta Itabuna. Os dois vencedores, né, fazem o grande duelo, a grande final dessa etapa regional. E aí o time campeão a gente só vai conhecer no sábado lá no estádio Luiziana Filho. Esse time participa da próxima etapa da Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15, Tony, sem despesa nenhuma, né? Vai ter direito a transporte, hotelaria, hospedagem. Portanto, no próximo sábado teremos duelo das equipes campeãs desses grupos aqui do sul da Bahia para a gente conhecer a grande campeã da etapa regional de Itabuna na 12ª Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15.
Muito bem, Zé Maria, 6h17, 6h17, alusão para a rapaziada, continua a gente no Ilhéus 2, alô, alô, rapaziada aqui do Banco da Vitória, pessoal de Banco Central também, Inema, né, rapaziada do São José, o pessoal curtindo a gente aí, na Urbis 4 em Itabuna, tá bom? 6h17.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, vamos aqui aos jogos do Campeonato Baiano da Segunda Divisão. Canaã levou a melhor, né, no jogo contra o Feirense aí. Também o Flamengo, o Flamengo venceu o Jacobina, né, Zé Maria?
O Baianinho tem novo líder, né, depois da 15ª rodada, né, que aconteceu neste domingo. Vamos aos jogos, né? O Jacobinense, novo líder da competição, venceu o Grapiúna por 2-1 em duelo que aconteceu no estádio José Rocha, na cidade de Jacobina. O Fluminense de Feira de Santana voltou a decepcionar. O time bicampeão baiano, jogando no Joia da Princesa, perdeu para o Galícia. O Galícia do Fernando Dourado venceu o Flusão por 2-0. O Botafogo venceu a primeira jogando no estádio de Pituaçu. Botafogo 1, Jequié 0. Olha o time aí do Paulo Salles, né? Que é praticamente a mesma equipe que representou o Barcelona no Baianão deste ano, né? Não dando liga nesse campeonato baiano da segunda divisão. O elenco está encontrando dificuldades. É um Jequié ali na 5ª posição. A gente lembra que apenas 4, só 4 serão classificados para as semifinais desse Baianinho 2022. O Itabuna voltou a ter dificuldades jogando como mandante, né? O Itabuna empatou em 0-0 com o Juazeiro, que até então, antes do início dessa 5ª rodada, era o líder desse Baianinho. Itabuna 0, Juazeiro também 0. O Flamengo de Guanambi venceu, jogando no estádio 2 de julho, lá na cidade de Guanambi, venceu Jacobina por 1-0. E o Novo Canaã venceu também, venceu o Feirense 3-0. Aliás, o Feirense é uma caixa de pancada nesse Baianinho, 5 jogos, 5 derrotas. Né? Depois da rodada de ontem, a classificação: Jacobinense é o novo líder com 12 pontos, o Galícia é o segundo com 11, né? Juazeiro caiu para a 3ª posição também com 11. O Itabuna está ali na quarta posição com 9 pontos, se mantendo, né, na quarta posição. Essa rodada ajudou muito Itabuna, embora Itabuna não tenha vencido o Juazeiro, mas as equipes que estão ali próximos ao Itabuna, como o caso do Jequié, acabou perdendo, né, para o Botafogo Bonfinense por 1-0. O Jequié é o quinto com 7 pontos, o Flamengo de Guanambi agora é o sexto com 7 pontos, o Canaã é o sétimo com 6 pontos, Botafogo na oitava posição com 5, Fluminense de Feira agora é o nono com 5 pontos, o Jacobina na décima posição com 4 e as duas últimas equipes, Grapiúna e Ferência, a gente lembra, viu, Tony? São posições aí que esse ano serão rebaixadas, né? Os dois últimos caem para a terceira divisão do futebol profissional, da terceira divisão da Bahia. Então, 11ª posição do Grapiúna com 3 e na lanterna o Feirense com 0. Não conseguiu ainda um ponto sequer em 5 rodadas já disputadas pelo Campeonato Baiano da Série B. A sexta rodada acontece nesse meio de semana. Teremos futebol na quarta e na quinta-feira, Tony. Na quarta-feira, né, 14h45 da tarde, teremos Grapiúna e Botafogo. Teremos também Juazeiro enfrentando o time do Canaã, Grapiúna e Botafogo no estádio Lomanto Júnior, na cidade de Vitória da Conquista. Juazeiro e Canaã, lá no Adalto Moraes, em Juazeiro. Teremos em Santo Antônio de Jesus o Ferense enfrentando o Fluminense de Feira. O Galícia jogando em Pituaçu enfrenta o time do Jacobinense. Olha aí, um duelo muito interessante, duelo que vai reunir o Galícia, que é o segundo colocado com 11, enfrentando o novo líder do Baianinho, o Jacobinense, que é o primeiro com 12 pontos. E aí, na quinta-feira, as duas últimas partidas dessa sexta rodada. Teremos Jacobina e Itabuna, no José Rocha, em Jacobina, e Jequié e Flamengo, jogo que vai acontecer na quinta, no Valdomiro Borges, na cidade de Jequié.
6h24, abração pro meu amigo Marquinhos, lá no centro de Itabuna, curtindo a nossa programação, né? Marquinhos tem outro nome, né? E aí agora deu branco, hein, Marquinhos? Matheus. Grande Matheus, torcedor do Vasco da Gama, 6h22.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Cruzeiro perdeu pro Vasco, viu cair a invencibilidade de 10 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. O time só havia perdido, né, para o Bahia na estreia, né, e emendava 8 vitórias seguidas no torneio, Zé Maria. E o seu Vasco foi lá e jogou água no chope do Cruzeiro, Zé.
A Série B, Café, teve um final de semana muito iluminado, né? Com cara aí, foi uma Série B com público e cara de Série A, em razão do clássico que aconteceu no Maracanã. Vamos aos jogos do sábado, né? O Brusque perdeu para o Ituano 1-0, o CRB venceu o Vila Nova por 1-0, foi o placar final. A Ponte Preta, jogando em Campinas, né, perdeu para o Londrina, 2-1, vitória do Londrina. E o Operário, no sábado, às 18h30, recebeu o time do Bahia. O Bahia, Tony, se defendeu de forma diferente, foi uma equipe mais concentrada no jogo de sábado e aproveitou o mau momento do Operário, né, quando o alemão se machucou e necessitou de atendimento, né? E o Operário aí ficou reduzido a 10 jogadores. No lance seguinte, no minuto seguinte, o Mugni acabou batendo de fora da área e surpreendendo, né, o goleiro do time do Operário. Uma vitória importantíssima, né, do time do Bahia. Série B é isso aí, você não precisa estar jogando, estar dando espetáculo, né? O importante na Série B é o aproveitamento, como jogos dentro de casa e, sobretudo, jogos também como visitante fora de casa. Eu diria que foi a segunda vitória do time do Bahia, né? Esta de forma mais contundente, né? Então, é um Bahia muito presente ali na parte de cima da tabela da Série B. No domingo, foram mais dois jogos, né? Às 16 horas. Aliás, domingo tivemos futebol às 11 da manhã. Perdão, Tony. Tivemos 11 da manhã, Novo Horizontino perdendo para o Guarani. 2-1 foi o resultado do jogo da manhã de domingo. No domingo à tarde, o clássico, né? Vasco e Cruzeiro. O Vasco venceu 1-0. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse duelo, né? Desse jogão que aconteceu no Maracanã. E tivemos também o Tombense vencendo em casa o time do CSA. Com gols de Bela Feitura, né? O Tombense aí construindo uma vitória, pavimentando uma vitória muito importante para o time do Tombense vencer o CSA 2-1. Essa 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão prossegue esta noite com a realização do último jogo, né? E do fechamento dessa 12ª rodada. Teremos esta noite, às 8 da noite, o Sport do Recife enfrentando o time do Grêmio. Bom, a vitória do Vasco no Maracanã. Gostei do comportamento do time do Vasco, sobretudo, né, pelos números, né, desse duelo que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, né, quando o Cruzeiro enfrentou o Vasco, Tony, e foi absoluto na posse de bola. Mas o que mais me agradou no time vascaíno foi exatamente saber jogar sem posse de bola, né? Foi um Vasco mortal, saindo em contra-ataques, né? Como, aliás, aconteceu o gol de Bela Feitura, de Peixinho, né? Do Getúlio, num lance de contra-ataque, né? Que Gabriel Peck conduziu com muita felicidade, né? E deu passe para Nenê. E Nenê, rapaz, é um jogador diferente. Apesar da idade, né? O Nenê é talento puro. E o passe do Nenê foi na medida, né? Para a cabeçada do Figueiredo e a marcação do gol do empate. Então o Vasco atuando num 4-4-2 com Thiago Rodrigues, Gabriel Dias na lateral direita, Quinteiro voltando à zaga central, Anderson Conceição na quarta zaga e Edmar na lateral esquerda. Eu diria, Tony, que esse setor aí é um setor muito forte do time do Vasco. O Vasco hoje tem uma defesa que se encaixou, né? Principalmente, sobretudo, pela liderança do Quinteiro, sem dúvida nenhuma. É um dos melhores zagueiros, né, que apareceram aqui nesta temporada, né, disputando o Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. O meio-campo, uma linha de 4, com Figueiredo, o Barbosa, Yuri e o Gabriel Peck, Nenê e Getúlio, os dois atacantes. Então, um Cruzeiro muito diferente, um Cruzeiro que teve muito posse de bola, né? Mas finalizou sem direção, né? O Cruzeiro chegou a chutar 14 bolas no gol do Vasco, né? Apenas duas bolas tiveram direção do gol e o Vasco chutou em direção ao gol do Cruzeiro apenas duas, né? E uma delas, né, foi a cabeçada do Getúlio marcando o gol da vitória. Então o aproveitamento do Vasco foi muito maior, muito embora, né, o Cruzeiro tenha tido 68% de posse de bola, né, o Vasco teve apenas 32%. Mas deixou uma impressão muito, muito positiva de que realmente a equipe se comportou ontem sabendo jogar sem posse de bola. No time do Cruzeiro, gostei do Fernando Canessin, né? Um jogador muito criativo, Jajá e Edu, dois bons atacantes, né? E José Ivaldo, na minha concepção, a melhor presença ali no sistema defensivo do time do Cruzeiro. Público maravilhoso, viu, Tony? 63.609 torcedores estiveram ontem no Maracanã, uma renda de mais de R$2.200.000, para ser exato, R$2.284.000, quer dizer, um grande público, uma grande renda, um futebol muito disputado, entendeu? E um Vasco que passa, que se comporta, né, com uma equipe que a gente percebe que já existe uma entrega diferente no time do Vasco. É impressionante como as coisas acontecem no futebol. Depois da saída do treinador do Vasco da Gama, né, eu, pelo menos, eu estou percebendo assim, esses dois últimos jogos do Vasco, foi um Vasco que evoluiu, né, no seu futebol. Foi um Vasco mais comprometido, né? Foi um Vasco que não deu espaço. Né? Jogou, entendeu? Dando prioridade para a marcação, não deu ligança para o exagerado posse de bola do time do Cruzeiro, né? Porque o Vasco soube marcar, então sofreu muito menos e saiu, né, em contra-ataques mortais, como aquele do gol do Peixinho, do Getúlio, fazendo 1-0. Depois desses jogos que aconteceram nessa 12ª rodada, resta a expectativa do confronto desta noite, duelo do Sport, né? Sport do Recife, que vai enfrentar o time do Grêmio, entendeu? O Sport é o quarto com 18, o Grêmio é o quinto com 17, né? Então vamos ver como vai acontecer. Um empate aí ajudaria muito, né? Porque essas equipes iriam se manter aí um pouco distante da realidade da parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Cruzeiro com 28 pontos, né? Perdeu o jogo, mas tinha construído uma gordura muito grande. O Bahia, com a vitória, entendeu, importante diante do Operário, é o segundo com 25. Quer dizer, o Bahia, que joga amanhã, na terça-feira, se vencer a Chapecoense, abrindo a 13ª rodada, o Bahia chega aos 28 pontos e passa o Cruzeiro pelos critérios, pelo saldo de gols. Então, Tony, e o jogo de amanhã do Bahia passa a ter uma cara de decisão também. A liderança pode cair no colo do time do Bahia, entendeu? Porque agora a diferença de Bahia, que é o segundo, para o Cruzeiro, que é o primeiro, é de apenas 3 pontos. Vasco da Gama em terceiro com 24, Sport do Recife, que joga esta noite, é o quarto com 18. O Grêmio, que é o adversário do Sport, é o quinto com 17. O Criciúma, na sexta posição, com 16 pontos. Tombense é o sétimo com 16. Operário é o oitavo com 15 pontos. O Sampaio é o nono com 15 pontos, né? O Londrina é o décimo ali com 15 pontos. O CRB é o 11º com 14. Novo Horizontino é o 12º com 14. Brusque é o 13º com 13 pontos. O Ituano é o 14º com 13. O CSA é o 15º com 13 pontos. E a Ponte Preta na 16ª posição com 12. Na zona do rebaixamento, a gente tem as quatro piores equipes do momento da Série B. Náutico na 17ª posição com 12. Chapecoense, adversário do Bahia, é o 18º também com 12 pontos. O Guarani é o 19º com 12. E o Vila Nova ali na lanterna, na 20ª posição com 10 pontos, né? O Vila é o pior time do momento da Série B. Amanhã já teremos futebol, né? O Bahia volta a jogar, entendeu? Espero que o Bahia tenha, né, um comportamento, o mesmo comportamento que a gente percebeu no time tricolor, né? Jogando lá no Paraná, diante do Operário, lá em Ponta Grossa, né? E o Bahia foi um Bahia muito incisivo, foi um Bahia que não deu a oportunidade. E, claro, aproveitou de um erro clássico do jogo diante do Operário, né? O treinador do Operário deu muita sopa no mel, né? Porque queimou as 5 substituições, né? E depois pagou caro pelo erro dele, porque quando o alemão se machucou, exatamente no momento do gol do Bahia, né, o alemão não teve mais condições físicas para continuar no jogo. E aí, meu amigo, o que a gente viu foi o quê? Mais 15 minutos de jogo com o Operário perdendo o jogo, né, e com menos um até o final do duelo do jogo diante do Bahia. 13ª rodada nesta terça é um jogo isolado, Bahia e Chapecoense. Aí só teremos futebol na Série B na quinta-feira. 4 da tarde, Cruzeiro e Ponte Preta. Cruzeiro e Ponte Preta na quinta-feira, às 16 horas. Na quinta-feira, às 19 horas, teremos Vila Nova e Operário. No futebol da Série B, prossegue na sexta-feira com mais dois jogos. 19 horas teremos Criciúma e Brusque e às 21h30 de sexta-feira o CRB enfrentando o Ituano. No sábado, 11 da manhã, não é brincadeira não, hein? Grêmio vai estar em campo jogando na Arena do Grêmio diante do Sampaio Correia. Sábado, 4 da tarde, tem Londrina e Vasco da Gama. Olha o Vasco aí jogando no sábado diante do Londrina pela 13ª rodada. E teremos no sábado também, mesmo horário para Novo Horizontino e Tombense. Às 18h30 de sábado, o Náutico enfrenta o Sport do Recife, um clássico aí pernambucano, né? Então é um Náutico muito pressionado ali, é o primeiro da zona do rebaixamento com apenas 12 pontos, né? E vai fazer o clássico pernambucano com o Sport na noite de sábado às 18h30. E no domingo, 11 da manhã, teremos o fechamento da 13ª rodada com Guarani e CSA. Bom, liderança, entendeu? Os quatro primeiros, né? Cruzeiro, Bahia, Vasco da Gama, Sport do Recife. Se o Sport do Recife vencer, ele não sai da quarta posição. Ele não alcança, o Vasco já botou 6 pontos de frente. O Bahia botou 7 pontos de frente diante do Sport. E o Cruzeiro tem 10 pontos de frente diante do quarto colocado. Portanto, o jogo desta noite não mexe, né, na posição, na parte de cima da tabela de uma Série B muito forte, né, com 5 grandes equipes, as 5 equipes campeões brasileiras, né, ocupando do primeiro até o quinto lugar. E o que é mais importante, Cruzeiro, Bahia, Vasco da Gama, jogando futebol, entendeu? De verdade, futebol de marcação, futebol de comprometimento, né? E brigando realmente pela volta ao futebol da Série A.
Muito bem, Zé Maria. A gente aproveita e manda um abraço aí para o meu amigo Binho Tecimalhas. Binho Tecimalhas lá em Porto Seguro, conectado com a gente, ouvindo aí o Gabriela Esportiva. 6h36.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, Dorival Júnior já fez a sua estreia pelo Flamengo aí, a derrota por 3-1 para o Internacional sábado no Beira-Rio, mas apenas na manhã desta segunda-feira ele comandou seu primeiro treino aí no Ninho do Urubu. E a pouco tempo, né, até o desafio aí quarta-feira contra o Cuiabá no Maracanã pela 12ª rodada do Brasileirão. Zé Maria, quem participou do treino no campo junto ao restante do grupo foi o goleiro Santos, recuperado de uma lesão na coxa. Ele entra na reta final da preparação para voltar aí a ser relacionado contra o Cuiabá. A tendência é pela permanência de Diego Alves no titular, tá? Após 3 derrotas seguidas e a demissão do técnico Paulo Souza, o Flamengo segue muito pressionado e tentará iniciar aí a sua retomada no Brasileiro. A equipe vai iniciar a próxima rodada, Zé, na 16ª posição. E a gente vai para um rápido intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco com o Gabriela Esportiva, aqui na Gabriela FM, 6h38.
Gabriela Esportiva.
Isso me basta.
Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 6h49, estamos de volta no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, na Rua 7 de Setembro, no centro de Ilhéus. Telefone 3634-3222 e Lojas Guaibim. Lojas Guaibim, do jeito que Ilhéus gosta. Rua Dom Pedro II, 64, em frente à Galeria Itarte. 6h49.
Gabriela Esportiva.
6h49, vamos chamar o Zé Maria para falar sobre aí o Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão, Zé. Os baianos aí estão se saindo bem, Zé, nessa competição?
Um final de semana também com alternando bons e maus resultados, né, para o futebol da Bahia. Por exemplo, de forma positiva, tivemos a Juazeirense vencendo o Lagarto de Sergipe por 1-0. Né? A Jacuipense jogando em casa, empatou com o Asa em 0-0. Né? O Sergipe venceu o Atlético de Alagoinhas por 2-1. Quer dizer, o Atlético de Alagoinhas faz no seu grupo a pior campanha nesse campeonato brasileiro da quarta divisão. E sem dúvida nenhuma, o resultado mais expressivo dos clubes da Bahia foi a vitória do Bahia de Feira, que venceu a Inter de Limeira por 1-0, jogando como visitante. Então, esse resultado é um resultado muito interessante para o time do Bahia de Feira, que nesse momento chegou aos 11 pontos, está no grupo F, na sexta posição, precisa ainda conseguir melhorar, se qualificar, evoluir nesse campeonato da quarta divisão. No grupo D, grupo que tem os clubes da Bahia, são três clubes baianos, né? A melhor posição é da Juazeirense, é o quarto colocado com 12 pontos no grupo D, né? D de dado aí, portanto. A Jacuipense é o quinto com 11. E o Atlético de Alagoinha, gente, é o último, é o lanterna desse grupo D, entendeu? Então essa é a realidade dos clubes da Bahia, né? Patinando ali no Campeonato Brasileiro da Série D.
Bem, 6h51, o Gabriel Esportivo aproveitando, mandando um abraço aí pra rapaziada Galvão Tricolor aí no Fátima, o nosso queridíssimo Cacá Bavio, né, Galvão? Tá precisando aí de sangue tipo O negativo, ele encontra-se internado, você de Tabuna aí, né, que é doador, você que pretende dar essa força aí pro nosso queridíssimo Cacá Bavio. É só ir lá no banco da Santa Casa, né? Do Hospital Calixto Midler de Filho do Banco de Sangue e fazer a doação de sangue tipo O negativo, tá bom? 6h52, Série C do Brasileirão, né? Vamos aqui as informações com ele, o Super Zé Maria.
A Série C, Tony Café, futebol da terceira divisão, teve prosseguimento. 10ª rodada, estamos lembrando aí. Que faltam apenas agora 9 rodadas, né? E o Vitória mais uma vez enfrentou um dos lanternas, né? Não conseguiu vencer o jogo, teve uma briga, muitos jogadores expulsos, né? Comissão técnica participando de agressão ao jogador do time adversário. Quer dizer, um papelão dentro e fora de campo do time do Vitória. Os resultados dessa 10ª rodada. O Brasil perdeu para o Ipiranga por 2-0. O São José venceu Floresta 4-0, foi o resultado. Campinense perdeu para Manaus 2-1. O Atlético do Ceará enfrentando Vitória, o resultado final de 1-1. Né? Quer dizer, o Vitória não consegue vencer, mesmo enfrentando uma equipe que está ali, né, fazendo uma competição muito irregular. Tivemos também o Altos vencendo a Ferroviária por 1-0. O ABC construiu uma vitória de 1-0 diante do Mirassol. O Figueirense empatou com Confiança em 0-0. E o Paysandu venceu o Botafogo da Paraíba por 2-1. Esta noite teremos ainda mais dois jogos para o fechamento dessa 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão. 19h, Botafogo de São Paulo e Aparecidense, e às 18h teremos Volta Redonda e Remo. Né? A gente lembra que ali na zona de pontuação, para se classificar para a próxima fase, os 8 melhores, né? O Paysandu é o primeiro com 21 pontos, o ABC é o segundo com 20 e o Mirassol é o terceiro com 20. Na quarta posição, Botafogo da Paraíba com 17 pontos. Figueirense é o quinto com 17 e o Remo é o sexto melhor da Série C com 16. São José na 7ª posição e o Ipiranga na 8ª posição com 16. O Vitória, gente, ocupa a 12ª posição, só tem 11 pontos, né? 5 pontos de diferença do Vitória para o 8º colocado, Ipiranga, que tem 16 pontos, né? Faltam apenas agora 9 rodadas dessa fase de classificação da Série C. Então, é um Vitória que precisa dar um resultado, precisa reagir nessa competição, precisa praticar um futebol de melhor qualidade, mais arrumado, né? E ter um comportamento de uma equipe de futebol profissional. Comportamento não só no grupo de atletas, mas comportamento também na comissão técnica, né? Porque auxiliar técnico, dando chute, né? Em jogador adversário, isso não existe, né? Então isso fica muito sinalizado, o momento de instabilidade, né? Como anda, né, os nervos daqueles que fazem o futebol profissional nesse momento no Esporte Clube Vitória.
Muito bem, 6h55.
Gabriela Esportiva.
Abração para o nosso amigo Beat Husser. É Arsenal anuncia a contratação de Marquinhos do São Paulo. Vasco anuncia a contratação do técnico Maurício de Souza. A Austrália vence o Peru nos pênaltis e garante vaga para a Copa do Mundo. Croácia vence França pela primeira vez e elimina a rival da Liga das Nações. Classificada para a Copa, Austrália. A Austrália vai para o Grupo D, né? Com o atual campeão mundial da França, além da Dinamarca e Tunísia. Que grupo, hein? A estreia da Austrália será dia 22 de novembro contra a seleção francesa. Depois enfrenta a Tunísia, dia 26, e Dinamarca, dia 30. Todos os jogos no estádio Al-Janoub, né? Em Al-Wakar, né? Eu acho que é isso aí, Zé Maria, o nome. A Dinamarca venceu a Austrália e mantém a liderança da Liga das Nações. Vamos ver as nossas considerações finais deste programa de hoje, desta segunda-feira, 6h58.
Gabriela Esportiva.
6h58, Zé Maria, boa noite. Vamos às nossas considerações finais, pode ficar à vontade.
Nas considerações finais do programa desta segunda-feira, Tony, eu quero registrar que tivemos no sábado à tarde o prosseguimento da segunda rodada, né, do Campeonato Amador de Futebol de Ilhéus. E acredite, viu, Tony, a rodada reuniu Vitória, que é um clube tradicional, e que enfrentou um dos clubes novos, né, do futebol do interior do município, né, o BFC, que é o Belo Futebol Clube, clube de Maria Japi. E esse clube venceu o time do Vitória 2-0, resultado surpreendente. E surpreendente também, né, o comportamento, né, do time de Maria Japi, né, deixou boa impressão no estádio Mário Pessoa. É um clube que vai brigar nesse campeonato amador da temporada de 2022. Um abraço a todos, saúde para todos, né? Amanhã a gente volta na sequência aqui do Gabriela Esportiva. Boa noite.
Muito bem, Zé. Boa noite. Obrigado pelas suas informações. Abração para a rapaziada que está curtindo a gente. O pessoal aqui, ó. Manda um abraço aí para a galera de Itacaré. Não colocou o nome, não, mas tudo bem. Alô, galera de Itacaré. É. Um abraço para vocês aí, tá bom? E o programa de hoje vai ficando por aqui. No oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222. Ideal, Pai Mendonça, Pai Mendonça, Home Center, nova loja Itabuna, mais completa para você. E Lojas Guaibim, do jeito que Ideal gosta. O Dom Pedro II, 64, em frente à Galeria Itachi.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.